prosseguir com fé. O que você deve fazer quando tem que tomar uma decisão e já orou sobre suas opções, mas ainda está inseguro quanto ao que fazer? O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, declarou: "É a verdade pura e simples de que antes de grandes momentos, especialmente antes de grandes momentos espirituais, poderão sobrevir-nos adversidade, oposição e trevas. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança." Aliarona, junho de 2000, página 34. Mas oposição não significa que o Pai Celestial o abandonou. Ele está a seu lado e vai guiá-lo. Às vezes temos que seguir adiante com fé, até que nosso caminho seja iluminado. Seguem-se alguns pensamentos de profetas modernos sobre a espera paciente por respostas e orientação. Caminhar até o limiar da luz. Logo depois de ser chamado como autoridade geral, procurei o Elder Harold Billy para me aconselhar. Ele ouviu meu problema atenciosamente e sugeriu que eu falasse com o presidente David O. McKay. O presidente McKay aconselhou-me quanto ao que deveria fazer. Eu estava muito disposto a ser obediente, mas não via forma alguma de seguir seus conselhos. Voltei a falar com o Elder Lee e disse-lhe que não via forma alguma de seguir o caminho que me fora indicado. Ele disse: "Seu problema é querer ver o fim antes do começo." Respondi que gostaria de ver pelo menos uma etapa ou duas à frente. Aí recebi a maior lição de minha vida. Você precisa aprender a caminhar na penumbra e depois dar alguns passos na escuridão. Então a luz aparecerá e lhe mostrará o caminho à sua frente. Depois ele citou estas palavras do Livro de Mórmon: "Não disputeis porque não vedes, porque não recebeis testemunho, senão depois da prova de vossa fé." Éter capítulo 12, versículo 6. Presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, The Edge of the Light, BYU Magazine, março de 1991, magazine.byu.edu.
Prosseguir com confiança. O que você faz depois de se preparar cuidadosamente, orar com fervor, esperar durante um período de tempo razoável por uma resposta e ainda assim não a receber? Talvez deva expressar gratidão quando isso ocorre, porque é uma prova da confiança do Pai Celestial em você. Quando você vive dignamente, quando suas escolhas são consistentes com os ensinamentos do Salvador e uma ação se torna necessária, proceda com confiança. Conforme for a sua sensibilidade para receber a inspiração do Espírito, uma destas duas coisas certamente ocorrerá no momento certo. Virá o estupor de pensamento, indicando uma escolha inadequada, ou virá paz, ou um ardor no coração, confirmando que a escolha foi correta. Se você estiver vivendo dignamente e agindo com confiança, Deus não deixará que você vá muito longe sem uma impressão de advertência se tiver tomado a decisão errada. Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, O Dom Celestial da Oração, Aliarona, maio de 2007, página 8. Seguir em frente. Pouco antes de formar-me na faculdade, minha mulher e eu ponderávamos duas coisas: quando deveríamos começar a ter filhos e para onde ir após o fim dos estudos. Passamos muitas horas conversando sobre aquelas coisas atemorizantes, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Num determinado domingo, nossa conversa lentamente se tornou uma discussão que acabou se transformando numa briga. Naquele momento, ouvimos a campainha. Ficamos surpresos de ver nossos mestres familiares junto à porta. Nós os convidamos a entrar e ouvimos sua mensagem. Um de nossos mestres familiares começou a falar de Moisés e dos filhos de Israel quando escapavam do cativeiro no Egito. Quando os filhos de Israel chegaram às margens do Mar Vermelho, não podiam prosseguir e os egípcios se aproximavam rapidamente. As escrituras dizem que os filhos de Israel temeram muito. Êxodo capítulo 14, versículo 10. Quando Moisés orou pedindo orientação, o Senhor respondeu: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." Êxodo capítulo 14, versículo 15. Assim que nosso mestre familiar leu aquela escritura, os sentimentos de frustração e temor se dissiparam. Minha mulher e eu nos demos conta de que estávamos às margens do Mar Vermelho perguntando-nos o que fazer, mas para ver o livramento do Senhor teríamos que seguir adiante. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Em nosso caso, seguir adiante significava tomar uma decisão ponderada, trabalhar diligentemente e confiar no Senhor. Tínhamos que parar de discutir e começar a agir com fé. Ao seguirmos a orientação do Senhor, o mar de opções diante de nós se abriu e pudemos caminhar através dele ilesos. Somos gratos pelas bênçãos que recebemos ao seguir adiante com fé e pelos mestres familiares que nos inspiraram a dar aqueles primeiros passos. Stephen Scott Stokes, Carolina do Norte, Estados Unidos da América.
Não se aconselhe com seus temores. Não nos aconselhemos com nossos temores. Lembremo-nos sempre de ter bom ânimo, de depositar nossa fé em Deus e de viver de modo a sermos dignos de receber sua orientação. Todos temos o direito de receber inspiração pessoal para guiar-nos em nossa provação mortal. Vivamos de modo a ter o coração sempre receptivo aos sussurros e ao consolo do Espírito. Presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência. Não temais. Aliahona, outubro de 2002, página 3.
Esperar pacientemente a revelação. O aumento gradual de luz que irradia do sol nascente é como receber uma mensagem de Deus linha sobre linha, preceito sobre preceito. Segundo Nefe, capítulo 28, versículo 30. Mais frequentemente, a revelação vem em pequenos incrementos ao longo do tempo e é dada de acordo com o desejo, a dignidade e a preparação. Essas comunicações do Pai Celestial, gradual e mansamente, destilam-se sobre nossa alma como o orvalho do céu. Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 45. Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. O Espírito de Revelação, Aliahona, maio de 2011, página 87.
Saber que Deus proverá. Numa época atarefada da minha vida, o Elder Joseph B. Worthland me chamou para servir como presidente de estaca. Em minha entrevista com ele, muitos pensamentos me passaram pela mente, inclusive a preocupação de que talvez eu não dispusesse do tempo exigido para servir naquele chamado. Embora me sentisse humilde e honrado pelo chamado, questionei-me brevemente se poderia aceitá-lo. Mas foi apenas um pensamento fugaz, porque eu sabia que o Elder Worthland fora chamado por Deus e fazia o trabalho do Senhor. O que mais eu poderia fazer se não aceitar? Há ocasiões em que, com fé, temos de dar um passo na escuridão, confiando que o Senhor colocará terreno sólido sob nossos pés, assim que o fizermos. Portanto, aceitei com alegria, sabendo que Deus providenciaria o necessário. Presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. O porquê do serviço no sacerdócio. Aliahona, maio de 2012, página 59.
Fim do artigo. Seguir em frente.
A fé precede os milagres. Eu queria ser missionária desde quando era bem jovem. Isso começou com um simples desejo que continuou a crescer. Mas a vida nas Filipinas era muito difícil. Meu pai e meu irmão não tinham emprego, de modo que eu era a única que poderia ajudar minha mãe a sustentar a família. Como estava ajudando minha família financeiramente, minhas economias para a missão cresceram bem lentamente. Eu não sabia ao certo como as coisas se ajustariam. Certa noite, li Éter, capítulo 12, versículo 12. Pois, se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagres entre eles. Portanto, ele não apareceu senão depois que tiveram fé. Depois, li a mensagem do presidente Spencer W. Kimball sobre a fé. É preciso fé. Fé em coisas que não podemos ver, para que os jovens prossigam imediatamente com suas responsabilidades familiares diante de incertezas financeiras. É preciso fé para cumprir uma missão de tempo integral. Mas saibam disto, que todas essas coisas são o plantio, ao passo que uma família fiel e dedicada, a segurança espiritual, a paz e a vida eterna são a colheita. Esses ensinamentos me ajudaram a compreender que eu precisava de mais fé para enviar meus papéis da missão e me tornar uma missionária de tempo integral. Eu sabia que, mesmo que fosse difícil, Deus me ajudaria. Meu presidente de ramo me entrevistou e depois me disse que a última coisa que eu precisava fazer era efetuar o pagamento inicial e depois ser entrevistada pelo presidente da missão. Fiquei muito feliz e animada. Receberia meu salário naquela semana e poderia pagar a quantia exigida. Contudo, quando cheguei em casa, fiquei sabendo que meu pai estava no hospital. Senti-me aflita quando me dei conta de que teria de gastar no hospital a quantia exata de que precisava para o pagamento de minha missão. Mas o Pai Celestial preparou um caminho. Conseguimos ajuda de parentes e de membros da igreja, inclusive de meu presidente de ramo. Milagrosamente, meu pai saiu do hospital em uma semana e pude fazer meu pagamento. Duas semanas depois de fazer 22 anos, recebi meu chamado para servir na missão Filipinas Olongapo. Sei que o Pai Celestial fez com que me fosse possível enviar meus papéis para a missão. Sei que, se eu continuar a confiar nele e a agir com fé, ele fará com que as coisas impossíveis se tornem possíveis. Ele vai responder a todas as nossas orações e vai continuar a nos guiar desde que continuemos a obedecer a ele. Tini Lagunzade, Bulacan, Filipinas.